Vamos passar então àquela categoria de sonhos que são o resultado de um princípio de contato com a alma ou a experiência mesmo daqueles que já têm um contato estável com a alma. Esse contato é feito gradativamente e a alma consegue enviar essas dramatizações ou enviar essas mensagens que variam muito de acordo com a energia da alma, de acordo com o raio de cada alma. E nós vamos daqui dar alguns exemplos de contatos com almas em diferentes raios. Essas experiências deste tipo, nós chamamos de sonhos, mas elas podem também se realizar durante uma meditação, ou enquanto a gente está numa situação de quietude. Não precisa que a gente esteja dormindo. Mas, para alguns temperamentos, isso é mais facilitado enquanto se dorme. Normalmente, uma mensagem da alma muito clara, a gente pode receber quando a gente está recolhido no centro cardíaco, isto é, quando a nossa consciência está nesta zona, e não no emocional, não mais abaixo. Então, a nossa consciência deve estar recolhida na zona do centro cardíaco, que é a região do corpo etérico físico que representa a vida da alma. Simbolicamente, esta região corresponde à vida da alma. Então, a nossa consciência deve estar nesta altura, deve estar elevada aqui, para que o cérebro físico possa registrar isso com fidelidade. O eu superior, ele se manifesta da forma como pode, como é possível, desde um sonho completamente claro e detalhado, como também através de mensagens rápidas. Nós temos aqui alguns exemplos de sonhos que foram transmitidos através de mensagens rápidas, mas de qualquer maneira, num caso ou no outro, quando se trata de uma mensagem da alma, traduzida assim, isso produz uma enorme modificação na consciência do indivíduo. Depois de ter um sonho desses espiritual, um sonho que teve origem a partir da alma, a consciência do indivíduo não fica mais a mesma. E ele, depois que desperta, ele se encontra num outro estado. E uma outra característica desses sonhos é que, geralmente, além da consciência do indivíduo mudar depois de um sonho desses, como se ele tivesse passado por um batismo, não é? O significado do sonho também para ele é claro. Então, isto quando se imprime no cérebro físico do indivíduo, ele sabe perfeitamente o significado daquilo. Ele não precisa pensar e aquilo lhe fica claro imediatamente. Isso tudo deve coincidir com um certo grau de evolução do homem. Ele deve ter um certo conhecimento de si mesmo para ele poder compreender isso sem ter uma explicação da sua própria mente humana. Por exemplo, um indivíduo que eu conheço que tinha muitas tendências altruístas e que está se preparando para ser um servidor do mundo, esse indivíduo teve uma modificação na vida dele e passou a morar sozinho fisicamente. Este indivíduo era um médico. Ele passou a morar sozinho de forma que ele pudesse exercer a medicina totalmente, sem ter outra preocupação e sem ter outra coisa que fazer, a não ser exercer a medicina. Então ele morava só e estava então, desse ponto de vista, em uma situação privilegiada, que dentro do karma dele era uma situação privilegiada. Então, a esta altura, um irmão dele estava muito desorientado e perguntou se podia morar com ele. Foi dito a ele: olha, você está numa situação de ser um servidor do mundo. Pergunte ao seu eu superior se é o caso de deixar esta preparação para ir atender a necessidade de uma só pessoa. Pergunte ao eu superior qual é a solução para isso. Então ele, antes de adormecer, perguntou se deveria convidar o irmão para morar com ele ou o que deveria acontecer. Então ele teve um sonho bem nítido. Era uma fila de casas e uma das casas recuava, saía fora do alinhamento. E para ele será muito claro, cada casinha daquela era uma vértebra da coluna vertebral que estava em perfeito alinhamento ou deveria estar em alinhamento. Se alguém entrasse naquela casa não ser ele, uma vértebra sairia do alinhamento, quer dizer, não fazer isso. Então foi uma mensagem que para ele foi muito clara e era uma coisa que vinha diretamente da alma e que não sofreu nenhuma interferência. Um outro caso de uma alma de um outro tipo, que usa mais a energia da vontade do que esta primeira. Esta era uma pessoa que tinha uma família e que ela fazia vida espiritual e tinha uma série de pessoas que estudavam com ela, pessoas de diferentes países. Então ela tinha como que uma rede de estudos nesse campo. Então era muito importante que a vida que ela levava fosse uma vida que desse testemunho do espírito. Então ela não poderia viver qualquer tipo de vida, por causa de todos esses indivíduos que estudavam com ela e que estavam todos para dar passos espirituais muito importantes. Então a vida dela tinha que ser uma coisa não normal, não comum. Então um dia ela estava entre o sono e o estado de vigília e viu o teto da casa dela rachar. O teto rachava e ela soube que era para ir embora de casa. Ela ficou um pouco não duvidando da coisa, mas ela decidiu pedir uma confirmação porque achou que o mecanismo dela de compreensão poderia ter errado, porque era uma coisa muito estranha. Àquela altura, ela ser mandada sair de casa, deixando o marido, as filhas, ir embora. Então ela, não duvidando da vontade do espírito, mas ela duvidando da sua capacidade de captar, pediu uma confirmação. Então na manhã seguinte ela sonhou, da mesma forma muito nítida, com uma porteira que se fechava. E a mensagem dela: ou você passa antes da porteira fechar, ou você fica trancada aqui dentro. Então ela disse: olha, eu não tenho dúvida nenhuma de atender a esta mensagem, mas eu quero uma outra confirmação, porque é uma coisa que não é normal isso que está sendo pedido, e o meu cérebro ou o meu mecanismo pode estar interferindo nisso. E aí então, no terceiro dia, ela sonhou com o funeral do marido. Mas não era o funeral físico, era como um funeral moral. Aí ela não teve dúvida. Na hora do almoço, ela participou à família que ela ia embora, que ela ia mudar de casa e que ela ia começar a fazer a mudança naquela tarde e ia para uma outra casa que ela tinha. E ela se mudou, foi fazer uma vida independente e a essa altura todos os amigos, conhecidos, pensaram que ela não estivesse bem da mente, não é? Porque o tempo se passava e não se via nada com respeito àquilo, não se entendia porque ela tinha mudado e nada acontecia, o trabalho dela continuava o mesmo, a vida da família continuava normal e naquele ínterim o marido insistindo para ela voltar para casa porque não havia nenhuma razão para ela ter feito aquilo. Mas aí ela tinha sido tão marcada por aquele tipo de mensagem que ela mudou a consciência dela. Então todos esses apelos, todas essas coisas não mais a impressionavam. Ela tinha realmente mudado e ela tinha certeza de que aquilo era para ser obedecido. Passaram-se 3 anos, pensa que prova. Passaram-se 3 anos e depois de 3 anos explodiu um escândalo nacional no qual o marido estava implicado. E se ela estivesse morando com o marido naqueles 3 anos em que aquilo tudo tinha sido armado, todas as pessoas que estudavam com ela e que não estavam no ponto de ainda entender isso, teriam praticamente paralisado os seus passos ou transferido a sua busca para uma próxima encarnação. E isso para os espíritos, isso para as almas, era uma coisa que não deveria acontecer. Então, quando uma alma manda uma mensagem, quando uma coisa desta acontece, quando vem da alma realmente, vê-se que está sempre em jogo a vida espiritual de um grupo grande, porque as almas vivem em grupo. A consciência anímica é uma consciência grupal. Então, quando a alma usa o seu instrumento, usa o indivíduo, ela está praticamente cuidando, embora o indivíduo mesmo não tenha consciência, a alma está cuidando de grupos cada vez maiores, de grupos cada vez mais amplos, até se chegar em almas de níveis tão amplos que, com essa vontade e com essas mensagens, alargam o trabalho do indivíduo para grupos até mundiais. Como era o caso daquele sonho de um arcebispo. Este é um sonho famoso que aconteceu no ano 1000. Esse arcebispo teve um sonho muito nítido, que uma espada apontava para o alto dos Alpes, e lá no alto dos Alpes havia 7 estrelas. E ele então soube que ali era um serviço mundial que iria acontecer através dele. E naquele mesmo dia chegou um monge, que é conhecido como Bruno. E este monge então veio pedir a ele autorização, como bispo que ele era, para ele e mais 6 companheiros da ordem subirem os Alpes acima. E o bispo perguntou: mas o que vocês vão fazer lá em cima? Ele diz: nós vamos fundar um mosteiro, nós vamos viver lá em cima, nós 7 vamos subir lá para os Alpes e vamos fazer uma vida contemplativa em clausura. E o bispo então diz: você não precisa me explicar mais nada, vocês têm autorização para ir, vocês podem ir. E contou para ele o sonho como uma confirmação daquilo que estava previsto. E esse era uma mensagem que dizia respeito a um trabalho mundial, porque esses 7 que subiram lá para cima dos Alpes para formar esse pequeno grupo de religiosos, eles se tornaram depois a Ordem dos Cartuchos, que se espalhou pelo mundo todo. Então, quando a alma envia isso, está em jogo o destino de muitas almas, está em jogo uma coisa muito ampla. E nem sempre a mente do indivíduo, em sua sã consciência, dentro da sua consciência normal, ele pode entender a extensão dessas mensagens. Esses sonhos desse tipo, eles vêm dos estratos mais altos do nosso ser. E eles se imprimem na nossa consciência sem atravessar aquilo que se chama o plano astral, sem atravessar aquilo que se chama o emocional. Isto vem da consciência da alma, atravessa a mente e da mente se imprime diretamente no cérebro. Não há interferência do emocional, porque esse nível já deve estar suficientemente absorvido, ou esse nível já deve estar, até um certo ponto, controlado. Ou então é possível uma mensagem clara, como no caso daquele médico que não tinha o emocional absorvido, mas aquela mensagem clara pôde atravessar o nível emocional dele, inclusive pôde atravessar as ideias dele sobre o irmão e sobre as necessidades do irmão e tudo, que estavam todas localizadas no emocional. Aquilo pôde atravessar aquele nível, evidentemente num momento de quietude, num momento em que havia um relaxamento, em que havia um alinhamento. Eu uma vez tive um sonho que não me disse o porquê eu devia fazer uma coisa, porque a pergunta porquê para uma coisa que vem desse nível já subentende uma divisão. E eu conhecia muito bem essa regra. Nós tínhamos começado um trabalho que nós pensávamos que fosse espiritual, mas evidentemente não era tão espiritual quanto nós pensávamos. E é um trabalho que durou aproximadamente 9 meses, era a formação de uma comunidade. E um dia, de manhã, Quando eu estava acordando, eu tive uma coisa que começou enquanto eu estava adormecido e terminou quando eu estava acordado. Que era a chave que eu usava para entrar naquela comunidade, ela foi atirada fora da porta. Então eu só vi a chave atirada fora da porta. No mesmo dia eu reuni as pessoas e disse que eu ia embora. Eu nem perguntei por quê, e se as pessoas tivessem me perguntado por que que você está fazendo isso, eu não sabia naquele momento. Eu tinha uma vaga ideia, mas não ousava dizer, porque não tinha nenhuma confirmação. Mas era importante que aquilo fosse obedecido imediatamente. E eu fiz aquilo imediatamente, foi o tempo de preparar a mudança e sair. Naquele tempo eu tinha mudanças para levar. E naturalmente, depois de tudo passado, depois de vários meses, eu vim entender por quê. Então ficou tudo muito claro. Nestes sonhos, que são mensagens da alma, eles visam sempre trabalho de grupo. Eles visam sempre um trabalho mais amplo. E quando a gente os recebe, embora como um sinal individual, como esse da chave, embora como um sinal individual ou como aquele das casinhas, a gente deve ver nisso uma porta aberta para um trabalho de grupo. Então, a personalidade, ela passa a ter utilidade. E quando a personalidade passa a ter utilidade, a personalidade útil é aquela que está pronta para um trabalho grupal, nesse sentido, no sentido esotérico. Então, quando a personalidade passa a ser útil, essas mensagens, essas ordens, essas dramatizações passam a ser possível no ser. E existem muitos mecanismos já preparados para receber isso. Existem hoje em dia muitas mentes, muitos canais, existem já muitos indivíduos que têm o canal feito entre a alma e a mente e o cérebro. Porém, a personalidade ainda não é suficientemente dócil. Então, como a personalidade não é dócil, como a personalidade não é maleável ainda, essas mensagens não vêm. Porque essas mensagens subentendem, como se viu por esses exemplos que a gente citou, essas mensagens subentendem uma adaptação da personalidade a novos tipos de vida, a outras formas de vida. Então, às vezes, o mecanismo está preparado, mas a personalidade como um todo ainda não está livre, ainda não está desimpedida para seguir aquilo que seria um desenho. Então a mensagem não vem, ou pelo menos não vem desta maneira clara, desta maneira nítida, porque o karma da personalidade se tornaria um karma trabalhoso depois, um karma para ser equilibrado, um karma de desobediência por aquilo que é uma vontade superior, transpessoal. Então, há muito maior número de indivíduos e há muito maior número de mecanismos prontos para este tipo de sonho ou para este tipo de mensagem do que a gente possa imaginar. Um outro tipo de sonho, nesse mesmo sentido, são aqueles que registram algum ensinamento, porém, que vem de um nível não mais do eu superior do indivíduo, mas que vem do nível daquele que é o que a gente chama o mestre dos nossos eu superiores. Neste sentido que nós estamos estudando, não em outros sentidos. Neste sentido, no sentido de nos mandar essas mensagens, trata-se daquele grande ser que nós chamamos de mestre do raio, isto é, aquele grande ser ou um daqueles grandes seres que para a humanidade representam a transmissão da energia de um determinado raio. Um desses sonhos que são ensinamentos nesse sentido e que estão entre o sonho e a meditação e a realidade, que é uma coisa muito misturada nesse sentido, está aquela experiência de Krishnamurti, que é citada no prefácio daquele livro Aos Pés do Mestre. A experiência foi a seguinte: ele, totalmente consciente, ficou na presença do seu mestre de raio, do mestre de raio do seu eu superior. E ele recebeu um ditado daquele mestre de raios. E naquela comunicação, que durou alguns momentos, ele recebeu, através da telepatia interna, todo um ditado, que é o livro Os Pés do Mestre. E quando ele voltou daquela experiência, estava tudo registrado no cérebro físico dele, porque o canal estava completamente aberto, e estava tudo registrado, e ele então pôde transcrever o livro todo. E parece que do livro todo só foram mudadas duas ou três palavras depois que ele transcreveu. Então são experiências de grande potência, em que quanto mais alta é a energia que entra aí, como neste caso foi uma energia do mestre de raio, uma energia ainda mais alta do que o eu superior do indivíduo, então é possível um acontecimento como este. E até aqui nós temos como mecanismo o nível anímico, espiritual, coligado com a mente e coligado com o cérebro. E a diferença entre este tipo de comunicação com o tipo de comunicação que se vai ver a seguir, que são os sonhos que estão ligados ao plano cósmico, ao plano mais amplo para o planeta, a diferença é que a mente do indivíduo não entra no contato. A alma do indivíduo registra diretamente no cérebro. Então aí a mente não está participando. Está como emocional nos outros casos, não está fazendo parte do canal. E entre essas experiências ou esses sonhos que manifestam o plano cósmico, existe um exemplo na história da implantação da raça ariana na Índia. Isto aconteceu, segundo os arquivos, aproximadamente 18 mil anos atrás. Foi quando um indivíduo recebeu diretamente dos planos elevados no seu cérebro todo o itinerário que ele devia fazer com um povo que iria depois fundar a raça ariana. E naquele tempo ele foi o indivíduo que conduziu um povo para fundar a raça ariana. E ele então tinha no cérebro estampado todo o itinerário, mas nenhum nível do ser dele participava disso. Era algo muito alto e que era estampado e dali vinha, e diretamente no cérebro ele tinha esse itinerário perfeito, o itinerário que deveria ser feito. Eu conheci alguém que teve um sonho deste tipo, porém parece que havia outros elementos intermediários aí, mas o que a pessoa me contou foi o seguinte, que ela se sentiu erguida em consciência, né? Não erguida fisicamente, ela sentiu como se a consciência dela tivesse ido para uma zona do universo extremamente alta e distante, se fosse vista do ponto de vista da personalidade. Então, com a consciência lá naquele nível, ela pôde ter várias experiências, inclusive experiências sonoras, que diziam respeito a forças cósmicas que estavam se equilibrando e que estavam se ajustando para depois fluírem sobre o planeta. Então era como se a consciência dela estivesse levado, ela naquele ponto, para que ela sentisse o que ela pudesse sentir da vibração dessas forças, para ela poder, quando voltasse para sua consciência física, já ter experimentado essa vibração e ter então a sua vida relativamente sintonizada com a vibração daquilo que estava para vir com o planeta. E a partir daí, quando ela desceu dessa experiência para a consciência física, ela estava completamente mudada, e coisas que para outras pessoas ou para ela mesma, né, um pouco antes, seriam impossíveis de serem realizadas, dali por diante foram possíveis. E dali por diante ela teve uma clareza e uma força muito maior para poder se preparar para ajudar na construção desse mundo novo. Estes sonhos ou estas manifestações que dizem respeito ao plano cósmico ou a planos muito amplos para o planeta, etc., não necessariamente isto vem através de dramatizações. Isto pode não vir através de coisas como foram descritas até aqui. Mas, quando o indivíduo já tem uma consciência suficientemente liberta, estes planos e estas mensagens, estas transmissões, vêm como uma pura inspiração, no qual não estão incluídas visões nem audições, não estão incluídos sistemas de comunicações como esses, não estão incluídas imagens. Então, é uma pura inspiração que o indivíduo tem, toda se dá no mundo da inspiração, e ele está completamente inspirado a fazer uma coisa, mas isto não é reconhecível como aquilo vem, nem de onde aquilo vem, mas é uma clara fonte de inspiração e que está dentro dele como uma inspiração pura, diante da qual não se tem nenhuma dúvida. Nós temos uma frase atribuída a Maomé, que diz: Deus disse, se alguém procura aproximar-se de mim um palmo, eu procuro aproximar-me dele um cúbito. E se alguém procura aproximar-se de mim um cúbito, eu procuro aproximar-me dele duas braças. E se alguém caminha em direção a mim, eu corro para ele. De forma que isto é uma confirmação e uma garantia de que todas as vezes que a gente procura esses mundos, todas as vezes que a gente procura estas dimensões, e todas as vezes que a gente se abre para esses contatos superiores, nós podemos estar certos que as energias superiores respondem com muito mais velocidade, com muito mais força, exatamente nessa proporção declarada por Maomé, que tinha esta experiência direta. Então, quando nós caminhamos para estas coisas, nós já poderemos saber que a divindade está correndo para nós. Ele não responde caminhando como nós, ele responde correndo. E o tanto que a gente caminha, ele responde se aproximando o dobro, ou se aproximando numa proporção muito maior do que aquilo que a gente está fazendo. E isso cada um de nós deve ter experiências nesse sentido, de que o pouco que a gente faz, quão grande é a resposta, que vem dos níveis superiores, em consciência, em ampliação da consciência, e em maior compreensão de tantas coisas que a gente ainda não compreendia.
Em relação a sonho, forma e pensamento.
Vou dar um exemplo. Uma pessoa encampou a ideia de ir à Índia e queria, por toda a lei, ir à Índia. E ela disse, isto é uma coisa verdadeira porque esta ideia chegou em mim de repente e não me abandonou mais. E esta ideia vem ficando cada vez mais forte, como se ela estivesse sendo estimulada. Eu disse, por que você não pede luz dentro sobre isso, para saber o que é isso? E ela pediu luz e sonhou com uma amiga. E essa amiga dizia a ela, por que que você não vai à Índia? É tão bom ir à Índia. E fez uma longa explicação por que que ela deveria ir à Índia. E no dia seguinte, quando ela telefonou para essa amiga e disse, eu sonhei com você. A amiga disse a ela, eu estava para te telefonar. Ela disse, o que você queria me dizer? Ela disse, eu estava querendo perguntar se você não quer ir à Índia, porque eu estou trabalhando para uma agência de viagens e preciso lotar um avião. Veja, o pensamento dela foi tão forte, isso ela não revelou no sonho. Porque existe um mecanismo de defesa que sabe mais do que o consciente. No sonho ela chegou só dizendo todas as vantagens de ir à Índia. Mas o porquê que a outra devia ser convencida de ir à Índia no sonho não foi revelado. Foi revelado no plano físico, que ela queria vender as passagens. Então veja, como o ensinamento vem perfeito. Se esta criatura não tivesse falado nisso antes, e se a coisa não tivesse sido desmascarada, ela tomaria isso como um impulso interno de ir à Índia e ainda teria confirmação a pseudo-confirmação através do telefonema da amiga. Pensa que como isso é perigoso, como isso é delicado. E a gente vê a toda hora as pessoas dizerem: ah, eu tive uma ideia fantástica e de repente encontrei com alguém que me deu a confirmação. Isto acontece a toda hora. E você não tem como tirar a pessoa disso, porque ela tem que aprender por si. Ela tem que aprender por si isso. A não seguir essas coisas. Que é uma forma de superstição. Só porque uma coisa vem assim, você tem a superstição de pensar que veio de um outro nível. E você pode ter todas as confirmações positivas em seguida, e aquilo está completamente fora do plano. E isso acontece porque a personalidade tem que treinar também o discernimento. A personalidade tem que aprender a discernir por ela mesma também. Senão ela seria um robô e ela não desenvolveria. E através de muitas experiências supersticiosas, como essas que a gente vê todo dia as pessoas fazerem, a personalidade vai adquirindo experiência, vai adquirindo discernimento, até que ela chega num ponto que o discernimento já está funcionando independentemente desses impulsos e das confirmações. Então está agindo o discernimento. Quando o discernimento entra em ação, aí é que entram as mensagens da alma, mesmo claras. Porque aí a pessoa já tem discernimento e ela já é mais responsável.